Já estamos na linha com o Valmando Fernandes, especialista em seguros, para a gente falar sobre como proteger o carro em período de chuvas fortes. Boa tarde para o senhor Valmando Fernandes.
Boa tarde, Stephanie, tudo bem? Boa tarde, Leandro.
Boa tarde. Boa tarde, o pessoal que está acompanhando o vídeo pode ver ele também aqui em tempo real com as imagens. Estamos conectados aqui em vídeo, numa chamada de vídeo. E o assunto hoje, Valmando, acho que ele é muito atual mesmo, né? Não tem como a gente fugir disso. A gente registra com frequência aqui a respeito das chuvas fortes, tempestades nessa época de verão. E é problema de todas as cidades grandes, né? Essa questão dos alagamentos, das enchentes, né? A primeira coisa que acho que é importante a gente falar é o seguinte. Seguro geralmente cobre isso, né? A pessoa que tem um seguro no carro, geralmente está dentro ali do pacote, como é que fica?
Cobre sim, Leandro. Todos os danos, né, da natureza estão cobertos pelo seguro, inclusive, né, a enchente, o alagamento. O que não pode, muitas vezes, o motorista, né, ao ver, por exemplo, uma rua que já está alagada, e ali já não dá para o carro passar, e ele tenta, né, ele força ali uma situação, ele acaba onerando o risco. Então, esse tipo de situação pode haver sim uma análise da seguradora para pagamento ou não do seguro. Lógico que isso depende da situação, depende do momento, mas é a única situação que eu acho que qualquer motorista precisa ficar, né, bem atento é não entrar em regiões que já estão alagadas.
Uhum. E aquela questão do farol, né, para o nosso ouvinte que é motorista, fica naquela dúvida: será que se eu acender o farol vai me ajudar na visibilidade aqui? Vou ter como saber acender o farol e usar o farol baixo, o farol alto, enfim, surge essa dúvida.
Acho que principalmente quando tem assim uma chuva mais densa e realmente a visibilidade ela fica mais prejudicada, acender o farol é um item bem importante para a segurança do motorista, inclusive porque ele dá mais visibilidade para quem está, né, à frente ou na pista contrária. Então, o farol baixo, né, acho que nas estradas a gente já está muito acostumado a andar com o farol ligado, que inclusive é legislação, nas cidades nem tanto, mas é um fator importante que pode sim, né, melhorar a visibilidade tanto do motorista quanto das pessoas e dos outros veículos que estão na via. Um outro ponto também que às vezes gera confusão, né, é a questão do pisca-alerta, né? Então, com o carro andando, nunca ligue o pisca-alerta, né? O pisca-alerta somente se o carro realmente estiver parado e precisando de ajuda.
Uhum. E agora a gente voltando a falar das enchentes, eu queria que você explicasse pra gente, Valmando, como a pessoa pode proceder, por exemplo, se ela tá na rua, já tá aquela água acumulando, à frente dela há uma parte mais baixa do solo, a água já se acumulou, ela fica na dúvida, se ficar pode ser que encha mais e atinja onde ela está parada, se ela passar ela pode perder o carro, enfim, dar alguma pane. O que a pessoa deve fazer nesse caso? Deixar o carro, enfim, quando ela ainda não está na enchente, digamos assim.
Acho que um ponto de atenção realmente é a altura da água, né? A gente coloca como um ponto ali de segurança até o meio de roda. Então, se a água está ainda no meio da roda, ele consegue perceber que a água não está tão alta, ele pode passar que não vai ter problema nenhum. Agora, é lógico que tem exatamente essas vias mais rebaixadas. Então, você não sabe ali se tem um rebaixamento de via que pode fazer com que o carro pare. Se acontecer isso, né, a primeira coisa é nunca tentar dar partida. Se o carro morreu, não tentar dar partida, porque isso você acaba prejudicando o motor do veículo. E percebeu que a água está subindo e está subindo rápido, deixa o carro. Acho que a primeira coisa realmente é proteger a vida das pessoas. Então, deixa o carro, saia do carro, procura um lugar alto para que a pessoa possa se abrigar. E aí, lógico, ligando para, né, para seguradora, ou chamar um guincho, para que a gente possa ir lá e retirar o carro com segurança. Então, acho que o carro parou, sai do carro, né? Não fique dentro do carro, principalmente numa via onde perceba que a água está subindo.
E vamos supor que a pessoa foi enfrentar esse alagamento e o veículo morreu. Ela não deve dar partida, certo?
Isso, exatamente. Não deve dar partida, porque isso acaba, né, ele causa um dano no motor do veículo, porque a água, né, entra e ali ele acaba danificando. Então, assim, se morreu, realmente, ou espera a água baixar, ou se percebe que a água continua subindo, saia do carro imediatamente, né? Retire as crianças, né? Acho que a primeira coisa realmente ali já é talvez tirar o cinto de segurança, se preparar para a saída do carro o mais rápido possível.
Aqui em Campinas, nas últimas semanas, a gente não teve, pelo menos não me recordo, né, de um problema grave envolvendo chuva de granizo. Mas a gente tem com frequência esse tipo de fenômeno, não é uma coisa rara, raríssima, né? Acontece, principalmente nessas grandes tempestades. O que a pessoa pode fazer? Está dentro do carro, aquela chuva de granizo intensa, a visibilidade já complicada, a pessoa busca abrigo, o que ela pode fazer, Valmando?
Acho que chuva de granizo, realmente, o problema maior é realmente ali, né, estilhaçar o vidro do veículo. Então, uma dica é realmente diminuir um pouco a velocidade, né, para que não cause danos no veículo, e procurar um abrigo, né, procurar ali ou um posto de gasolina ou um lugar coberto para que o carro não danifique, né. As seguradoras também cobrem, né, danos oriundos de granizo, tanto para a lataria do carro quanto para os vidros, faróis. Então, o importante realmente ali talvez é tentar minimizar um pouco, né? A gente sabe que às vezes não tem jeito, dependendo de onde a pessoa esteja, mas é sempre bom procurar um abrigo para que as pedras não acabem danificando o para-brisa e a lataria do carro.
Tá certo, então. Essas foram as dicas, né, do Valmando Fernandes, nosso especialista em seguros. Então, se você for enfrentar um alagamento, choveu forte onde você está dirigindo, lembre-se dessa entrevista e das dicas passadas aqui.
Pessoal, acho que como última dica, realmente a gente geralmente sabe nas cidades quais são os pontos de alagamento. Então, começou a chover, percebeu que é uma chuva mais forte, procure evitar essas vias que, né, geralmente elas alagam. Aqui em Campinas a gente tem alguns pontos. Então, procurar ir para um trajeto que a gente não precise passar por esses pontos de alagamento. Acho que isso já é uma boa dica aí para a gente fugir de qualquer problema com relação a alagamentos e também, né, até mesmo coisas piores aí que possam acontecer.
Com certeza, uma dica super valiosa, né? Conheça a sua cidade.
Isso, fique atento às notícias também, acompanhe também, né? Assim, quando a gente fala que começa a chover, ali na região do Taquaral, por exemplo, ali naquela região do Cartódromo, ali é uma região complicada, né, Valmando?
Ali, porque ali, na verdade, né, é um encontro, né? A água desce ali de vários pontos ali daquele do bairro e elas vão parar tudo ali no Cartódromo. Então, ali, realmente, ali nem precisa de muita chuva, né? Às vezes, até uma chuva fraca muitas vezes causa ali alagamento, e ali sempre, a gente sempre tem problema, né? Vai, e ali é um ponto onde as pessoas param o carro para ir caminhar no Taquaral.
Sim.
Né? Então, outra coisa, né? Percebeu que está chovendo, vai amar chuva, procure não deixar o carro nessas regiões.
Tá certo. Então, Valmando Fernandes, especialista em seguros, muito obrigado por essa conversa, por esse papo, tirar as nossas dúvidas também. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também em formato de áudio no nosso site, mas isso a gente fala daqui a pouco direitinho. Por enquanto, a gente vai agradecendo então ao Valmando Fernandes. Muito obrigado pela conversa.
Agradeço e boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada.